Então, hoje o programa vai ser dedicado aos profissionais do segmento de turismo de aventura, do ecoturismo, e aos ecoturistas que querem saber um pouquinho mais a respeito da profissionalização do turismo no Brasil e a segurança nas atividades de aventura. Estamos começando mais um episódio da Rádio Outdoor, podcast semanal que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Eu sou o Newton Nogueira, falando diretamente hoje do Canyon Malacara, aqui na casa do Lucas Silveira, um dos meus grandes amigos, para a gente discorrer um pouquinho assuntos relacionados à prática do turismo de aventura e do sistema de gestão de segurança, que são assuntos relacionados a atividades e práticas de turismo sustentável, turismo seguro e atividades ao ar livre de maneira responsável. Quero dar as boas-vindas para o convidado de hoje, que na verdade eu sou convidado porque eu que estou na casa dele aqui, o Lucas Silveira. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Outdoor.
Ótimo, Newton. É muito bom estar aqui participando, né? Assim, sempre fazendo uma busca por uma divulgação, né? Dessa preocupação que existe, né? Em termos de oferecer um serviço de qualidade dentro de uma operação de turismo de aventura, de TA, né? O mesmo ecoturismo. Eu acho que é muito importante esse trabalho que tu está fazendo. Eu acho que tu está se tornando um profissional e já um destaque em relação a buscar esses conteúdos da vida outdoor e que envolvem essas questões da relação nossa, né, com o ambiente natural, o qual a gente pratica as nossas atividades, sendo ela esportiva, sendo ela turística. Vai falar hoje aí é sobre sistema de gestão de segurança para atividades de turismo de aventura, que na verdade é uma norma técnica sobre a gestão da segurança para as atividades de aventura.
Valeu, Luca, então, por topar trocar essa ideia aí. Você é um cara que é uma referência, já foi meu coordenador nas atividades quando eu vim morar para cá. Até hoje é uma pessoa que eu recorro quando eu tenho dúvidas, porque é um cara que é conhecedor do assunto. Mas, para a galera saber, porque se for para eu te apresentar, eu vou ficar rasgando seda aqui. Então, te apresenta aí para o pessoal saber um pouquinho mais sobre você, mano.
Eu trabalho já exatamente desde 1994 com atividade de turismo de aventura. Eu fiz universidade em Maceió, Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas, na UFAL, fiz a biologia. E na época lá eu tinha uns bugs, aí eu trabalhava com a galera, levava a galera para visitar uns arrecifes de frange, de barreira, lá na praia de carro quebrado, né? Depois de Paripueira, lá em Maceió, em Alagoas mesmo. Durante um bom tempo desenvolvi essas atividades lá e acabei retornando para o sul. Acabei trabalhando com programas de televisão, né, de turismo de aventura chamado Adrenalina, né, que era um programa que era no canal Futura, trabalhando com várias atividades outdoor no Brasil, dentro delas, né, atividades verticais, atividades de mergulho, de paraquedismo, de voo livre e assim em diversas atividades voltadas à prática esportiva dentro do ambiente natural. Também, né, já em 2009, 2008, a gente começou a se envolver com as atividades, com a formatação das normas técnicas de turismo de aventura. Já tinha iniciado lá para o ano de 2005, com as comissões de estudo para desenvolver procedimentos e protocolos para que a gente pudesse ter uma atividade de turismo de aventura mais segura, né? Havia uma busca latente nacional na época, né? Então, desenvolvi já no ano de 2009, a implementação do sistema de gestão de segurança para atividade de turismo de aventura do Refúgio Ecológico Pedra Afiada. Então, já em 2011, nós conseguimos a certificação, né, junto ao ABNT, né, Associação Brasileira das Normas Técnicas. Na época, era uma NBR, era uma norma técnica brasileira, que se chamava 15331. Entendam? E o SGS é o guarda-chuva, né, de todo um processo, uma especificidade muito grande depois em termos de cada atividade de turismo de aventura, mas todas têm como base o sistema de gestão de segurança. Fora, em 2011, como eu falei, conseguimos certificamos, conseguimos ser certificados pela BNT, veio o consultor técnico da BNT, aí conseguimos ter o selo de certificação. Posterior a isso, a gente continuou trabalhando, o sistema de gestão de segurança, que a gente vai falar dentro desse momento, é uma atividade que ela está sempre em melhoria contínua, ela nunca termina. A gente está sempre buscando melhorar e entender o que melhor seria a forma de trabalhar para minimizar os riscos, para atender a demanda de necessidade de manter os nossos visitantes, os nossos participantes dessa atividade de forma segura. A gente, assim, acabou estendendo. No começo, a gente tinha só três atividades, né? Que era rapel, tirolesa e uma ascensão a uma figueira. Depois, a gente estendeu para o Itaimbezinho, Fortaleza, as caminhadas e entrar dentro dos cânions, que é o Rio do Boi, a trilha dentro do Itaimbezinho, e o Poço Malacara, que é a trilha dentro do Cânion do Malacara, já no Parque Nacional da Serra Geral. Posterior a isso, eu acabei também buscando uma certificação. Eu sou auditor da norma técnica de aventura, já a ISO 21101, né? Em função de termos de reconhecimento internacional de nossa norma nacional, acabamos criando uma ISO internacional para atender o mercado externo ao Brasil, que se interessaram pela forma com que a gente desenvolveu os requisitos necessários para a implementação da norma aqui no Brasil. E mais ou menos isso, né? Entendendo que eu tenho essa certificação, né? Buscando auditoria, mas eu entendo que aqui a gente está para conversar do quão importante é a gente entender a importância de se pensar na segurança das pessoas que estão utilizando os nossos serviços.
E aí eu tenho algumas dúvidas que eu acho que isso também vai ajudar a clarear para quem nunca ouviu falar sobre sistema de gestão de segurança, sobre turismo de aventura seguro ou coisas relacionadas a esse tipo, que a primeira pergunta é justamente isso, cara, que é o que é o SGS e se você pode falar um pouquinho para ficar claro para a galera do que se trata esse assunto, o que seria a sigla SGS e para que serve isso?
SGS é um sistema de gestão de segurança, por isso o nome SGS em si, ele é nada mais do que uma ferramenta, ou compila várias ferramentas para que facilite que o empregador, a empresa de turismo, de aventura, possa buscar um entendimento dos riscos que envolvem a atividade que ele desenvolve. Tendo conhecimento desses riscos, buscar o entendimento do que pode ser feito para que esses riscos sejam minimizados, né? Eu acho que é uma busca de todo mundo que trabalha com isso, né, desenvolver uma atividade segura, que consiga, através de técnicas, de procedimentos, de protocolos, criar uma operacionalização agradável, mas também segura para o participante da atividade de turismo de aventura. Isso é um SGS.
Nesse momento, a gente já começa do início sabendo o que é um SGS. E a gente tem que entender, assim, e repassar isso durante essa... É uma das missões nossas hoje da Rádio Outdoor. É também estimular o turismo sustentável, preocupado não só com essa, a segurança das pessoas, mas com a segurança do meio ambiente. E aí, qual que seria, então, a importância do SGS para um destino turístico, para as empresas que atuam dentro desse destino turístico e para o visitante que eventualmente vai chegar até esse destino? Qual a importância desse SGS nesses três pilares aí?
Eu entendo que buscando ampliar a cultura de vida ao ar livre, entende-se a necessidade de que tem riscos que tem que ser mensurados e calculados, né, dimensionados, tratados dentro de um ambiente natural. Não é um risco controlável. Então, entendendo isso, quando você busca isso, você vai trazer um benefício para o participante da atividade. Como é que você conhece aquele risco, você tratou aquele risco, você criou um processo que faz com que você consiga, de alguma forma, minimizar de uma forma aceitável aquele risco, você está beneficiando a pessoa que está participando, que no caso é o final, né, o cliente em si. Então, para o cliente isso é ótimo, preservar sua integridade física, psicológica, né, e propriamente a sua vida, dando a sua própria vida, né? Ninguém
quer sofrer. A família do cara, né, meu?
Pô, a família do cara, os filhos do cara, o pai do cara. Então a gente tem que entender qual é o risco que a gente está correndo, né? A norma te deixa bem claro, você tem que informar as pessoas, tem que ter um conhecimento do risco. E o sistema de gestão de segurança nada mais é do que você reconhecer esse risco, tratar esse risco e tentar ser o máximo fidedigno à sua coerência de preservação e integridade física do participante da atividade. Isso é ótimo para o participante, né?
Perfeito.
Não há dúvidas. O empresário também, pô, qual empresário sério que não quer oferecer um serviço de qualidade, né? para o participante da atividade que ele desenvolve, né? E eu acho que o empresário ele está buscando estar em conformidade com a lei, né?
Principalmente.
Entendemos que existe a Lei Geral de Turismo, que diz que qualquer empresa que trabalha com turismo de aventura, ela deve seguir um sistema, tem que ter um sistema de gestão de segurança implementado. O que é implementado? Você vai escrever o seu sistema e você vai botar o seu sistema em prática. O sistema escrito, guardado na prateleira, ele não funciona. Ele vai funcionar quando você colocar ele em prática, quando você ter as medições. Entenda que é muito importante não só tratar, criar diversos procedimentos que a gente, naquele momento, entende que são soluções práticas para minimizar o risco da atividade, mas medir esse trabalho que foi feito através de relatórios de acidentes e incidentes, que é a base de um sistema de gestão de segurança. Entender que a gente tem que, por exemplo, que um acidente não tem que ser escondido, ele tem que ser estudado, ele tem que ser dimensionado, ele tem que ser analisado, a gente tem que ter uma análise crítica desse acidente, né? E ele vai fazer com que a gente talvez possa mudar coisas que antigamente a gente pensava que eram diferentes. Não só o acidente, o incidente, mas a não conformidade. Como assim? Ao momento que você entende que o procedimento que se desenvolve a empresa para que a sua equipe de ponta, os seus condutores, os seus guias utilizem, aquilo deve ser seguido, né? Ao momento que aquilo não é seguido, que o capacete não é apivelado, que não é checado a corda do velame, que não é checado as condições da trilha, da atividade, você está fazendo uma não conformidade àquilo que você diz que é o correto. Então, essas não conformidades são tão importantes, as NCs, como o processo, né, de análise do acidente ocorrido, né? Então, isso é uma boa base do que é o sistema de gestão de segurança.
E aí
ainda se para o destino. Né? Então, para a empresa é ótimo, segurando seu cliente dessa empresa que está preocupada, né, que está dentro das conformidades do Ministério do Turismo.
Por cliente é bom, porque ele sabe que está colocando a família dele em segurança para uma atividade que é o sonho da vida dele.
Isso.
Que e para o destino é expectativa, né?
Gera uma expectativa. Talvez ele não conheça. E ao momento que a empresa me diz a realidade da atividade, entendeu? Ele tem o direito de repente, não expor a sua família naquela atividade, porque aqueles riscos existem. Ele não pode colocar a comercialização à frente da nossa preocupação com a vida das pessoas. Mesmo que a empresa fizer isso, ela está preservando não só a sua empresa, como o seu destino. Porque um incidente, tem uma mídia negativa que a gente sabe, né? As pessoas, às vezes, buscam essa informação.
Repercute mais do que coisas boas. Mil coisas boas estão acontecendo, mas você fez uma errada que não está em conformidade com o que a lei pede, vai ser destacado.
Ao momento que aquela empresa está seguindo a norma, ela está... O que a Lei Geral de Turismo diz? Que tu tem que ter um sistema de gestão de segurança dessa norma, que é a 21.101, né? Isso eu não falei antes, eu falei que antigamente, que a norma foi criada em 2005, em dezembro ela foi publicada, né? Ela chamava a NBR, a norma brasileira 15331, da ABNT, e aí agora a ISO 21.101 foi lá para 2014. Né? Então, a gente está sempre numa busca, numa contínua, busca de melhoria contínua da própria norma. Então, ao momento que é bom para a empresa, né, que a empresa preserve a identidade física do turista, é bom para o turista, que ele vai sair falando bem do nosso destino, ele não se sentiu de alguma forma em um risco desnecessário ou de alguma forma lesado, né, pela falta, uma certa imprudência, uma certa inabilidade, uma certa imperícia, alguma coisa que pode ser tranquilamente resolvida com o estudo do que a gente está fazendo, né? Com a capacitação. Então, a Lei Geral de Turismo diz que você tem que ter um sistema de gestão de segurança, que é o que nós estamos falando, implementado, como eu disse, as pessoas que trabalham têm que estar em conformidade também com a norma, né? Que é a competências mínimas de condutores para turismo de aventura e também os guias de turismo, né? Que trabalham nessas áreas. Então a norma diz isso, você tem que ter o SGS, você tem que ter as competências mínimas de condutor, você tem que ter também um termo de conhecimento de risco. Você tem que saber o risco que ele está envolvido. Não pode esconder e omitir. Não é que isso não é, isso não é antivenda. Isso é
velocidade.
É competência profissional. Isso aí é respeito pelas pessoas. Entende? Entendo que a empresa que está que tá buscando crescer, se desenvolver, desenvolver um ótimo trabalho, ele tem que estar preocupado totalmente com isso. Então ele tem que informar isso para as pessoas. E a lei é clara. Tem que informar, tem que ter um termo de conhecimento de risco. Tem que haver um termo de responsabilidade. Responsabilidade da empresa para com o cliente, que na verdade já é o próprio sistema de gestão de segurança implementado, mas também a responsabilidade do cliente para com a empresa. Porque o protocolo, o procedimento, ele é desenvolvido para ser seguido. Se o guia informa, o condutor informa que a pessoa não deve se colocar em risco em situações e essa pessoa e esse visitante acaba se colocando, não seguindo o que o guia falou, entendeu? Você tem um termo de responsabilidade que ele assinou e ele disse que ele não ia utilizar bebida, estaria sob efeito de bebidas alcoólicas ou ia respeitar os procedimentos e a prevenção que o guia fez. Então, esse termo também é muito importante, né? E também um seguro para atividade de turismo de aventura. Então, é isso que a Lei Geral de Turismo diz, é isso que a gente que o Ministério do Turismo pede para as empresas que estão envolvidas com atividade de turismo de aventura. Não que se certifique a norma, que é ótimo, mas que realmente eles sigam a norma e tenham o seu termo de conhecimento de risco, termo de responsabilidade, seu seguro e a competência mínima dos seus condutores.
Perfeito. Aí, resumindo isso, então, quer dizer que a pessoa, quando está visitando um ambiente que as empresas estão preocupadas com a segurança da família dela, preocupadas com a segurança do ambiente no entorno, preocupadas em seguir normas técnicas, você acaba transformando o destino num lugar seguro também e vai acabar sendo divulgado isso por mais e mais pessoas, porque vão confiar naquilo boca a boca, vai fazer uma grande diferença nesse momento, né? E aí eu te pergunto assim, sendo no Brasil, então, como você citou, obrigatório, né, a implementação das empresas que estão no segmento de turismo de aventura, é obrigatório que ela tenha um SGS válido, que ele esteja validado, que esteja ativo, não só, como você disse, um papel no armário, mas que essa empresa ela seja obrigatória. Existe alguma fiscalização, cara? Ou assim, algum órgão que regulamenta ou que incentiva a implementação do SGS?
Quando a gente fala em sistema de gestão de segurança, a gente tem que entender que se está dentro de uma lei, que é a Lei Geral do Turismo, né? Automaticamente o Ministério do Turismo teria que realizar essa cobrança, tá? Pensem vocês, estamos, né, já em 2023, foi criado em 2005, ainda estamos num processo de maturação, né, disso, mas diversos exemplos a gente tem, né, em São Paulo agora está acontecendo um trabalho bem legal do governo do estado, havendo uma divulgação que está valendo um apoio técnico em parceria com o Sebrae, para que todos os destinos do estado de São Paulo, que sai entendo que são diversos destinos no estado de São Paulo. São Paulo, como um todo, sempre foi uma meca para o turismo de aventura, para o Brasil, para o início do processo e com certeza até hoje, né? Então, isso já está acontecendo, né? Não vamos longe, estamos aqui na Praia Grande, cidade capital dos Quênios, né? É cidade dos Quênios ou capital?
Capital dos Quênios.
E a capital dos Quênios. Tá, pode cortar e botar Capital dos Quênios, certo? Que em Cambará do Sul, que é a cidade da parte de cima do destino onde nós estamos, que é a cidade gaúcha, que tem como destino de trabalho o Aparados da Serra e o Serra Geral, eles hoje têm todas as empresas com seu sistema de gestão de segurança implementado. É um município muito próximo ao parque, como a gente. Mas em função de um acidente que aconteceu, certo? Em Cambará, um acidente lá fora de Cambará, já no município de São Francisco de Paula, né, com a travessia de rio de uma caminhonete, teve que acionar o Águia de Porto Alegre, vários bombeiros, né, o rio levou uma caminhonete, os turistas em cima pedindo socorro, então isso fez com que houvesse uma preocupação da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, a mesma preocupação que eu estou falando do governo do Estado de São Paulo, se adequar à lei para poder se proteger e preservar a integridade física dos seus visitantes ao seu destino, que é uma luta se criar, se manter e se trabalhar um destino, né? Cambará já tem isso. Mas eu não sei em que pé anda o processo da continuidade, da cobrança em si, mas a responsabilidade de cobrança seria também no âmbito municipal, estadual, né? Para seguir a lei federal. Perfeito. Porque a lei federal diz que você tem, que você deve, então você deve. É uma obrigação do município, é uma obrigação do Estado buscar a cobrança do que a lei diz, né? Porque se a lei existe, a lei existe.
Perfeito. Então, seria o órgão competente para isso, para cobrar, para poder exigir que as empresas tenham esse sistema de gestão de segurança, seria o Ministério do Turismo, né?
Secretarias de Estado e Secretarias de Município.
Turismo. Perfeito. E seria importante que houvesse mesmo, porque ainda assim, hoje, como você disse, não por falta de vontade, mas porque é em processo de tá maturando, né? Mas, enquanto isso, as empresas vão já procurando se certificar, procurando se alinhar com o que a norma, com que a lei exige, vai fazer a diferença para esse destino. Então, acho que, nem você falou, todas as secretarias municipais deveriam se preocupar muito e se antenar a isso, porque basta um acidente para poder a gente cancelar, literalmente, um destino promissor de turismo, né, cara? A gente estava falando sobre todo o sistema de gestão de segurança, quem fiscaliza, por que é importante as empresas terem, porque devem ter, até por conta de ser uma lei. E a gente tem aquela questão também do visitante, que está buscando um destino ali. Como que ele consegue saber se a empresa que ele está buscando ela tem ou não um sistema de gestão de segurança, Luca?
Já digo de antemão que, né, a empresa que desenvolve o sistema de gestão de segurança com as atividades, né, realizadas, ela automaticamente ela vai usar esse diferencial, né, para se destacar no mercado, tá? Então, do ponto de vista econômico, né, ela viabiliza operações seguras de turismo de aventura e proporciona um diferencial de marketing.
Sem palavras, eu acho que sempre isso é muito bom, né, a gente conversar a respeito disso, porque assim, a gente quer sempre melhorar o destino que a gente vive, a gente quer melhorar o destino Brasil, quer melhorar a experiência de quem viaja em busca desses passeios de turismo, passeios de aventura, né? Eu viajo, então eu também quero ser bem tratado nos lugares e quero que as pessoas sejam bem tratadas quando elas viajam também. E aí eu queria falar para você que, meu, agora nesse momento deve ter em torno aí de 13 países com brasileiros streamando a gente, clicando, ouvindo. Então, acho que a gente está começando a criar um alcance. Está bem pequenininho, mas já tem uma galera aí que está ouvindo, que está curtindo o que a gente está fazendo. Mas, para a gente saber se a galera está curtindo mesmo, é importante que as pessoas assinem lá o nosso canal, lá na Rádio Outdoor, no YouTube. É importante que as pessoas também passem a assinar a gente lá no Spotify, para poder dar uma moral para a gente conseguir divulgar mais essa palavra do ecoturismo, da sustentabilidade, da importância do turismo saudável e seguro para o mundo. Então, assim, avalia a gente lá, dá uma moralzinha. E então, agradecer essas pessoas que estão nos ouvindo até agora, que dão os feedbacks. Agradecer a você, mais uma vez, por ter topado participar aí, desprender seu tempo para poder me receber aqui. E já deixar o espaço também para as suas redes sociais, depois para quem tiver mais interesse. Já sabemos que você é uma pessoa que hoje tem a sua consultoria para poder ajudar empresas a implementarem e trabalhar de acordo com a lei. Então a gente vai deixar lá na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, os seus contatos, redes sociais, tudo mais. E é isso aí, mano. Agora o espaço é seu aí para dar suas palavras finais aí, deixar uma saudação a essa galera.
Primeiramente, agradecer, né, aí esse espaço aí da Rádio Outdoor, agradecer a ti, né, o profissional, né, da empresa Guia dos Quênios, o Neto Nogueira, que é o mestre aí nas atividades de aventura pra gente aí. A cidade tem muitas empresas, né, de turismo de aventura, e as empresas ainda, acredito eu, ainda vão se adequar, os processos vão acontecer. Eu acho que tudo tem o seu tempo, às vezes cada lugar tem um tempo, né? Você viaja para Bonito, por exemplo, você vê todas as empresas que o sistema implementado, tu vê muita coisa acontecendo legal, é o município sendo valorizado, né? A prefeitura, né? Com o voucher único lá apoiando, né? A organização do dinheiro que vem, né? Do turismo para o turismo, para a melhoria da cidade, para a aparência do município, para encher os olhos do turista quando chega. Então, eu acredito que hoje a gente está num tempo que talvez eles já estiveram, né? E a gente vê, talvez, lá um futuro que será o nosso daqui para frente, né? Então, acreditamos que isso vai acontecer aqui, como está acontecendo em São Paulo, como conversamos, né? Isso é bem legal, e saber que esse tempo existe e é necessário para que a coisa seja feita de uma forma, para que um processo seja feito de uma forma arraigada a uma preocupação real, é uma coisa assim de realmente querer se importar e fazer e seguir a lei e transformar sua empresa numa empresa legal na questão de segurança, na questão de preocupação com os seus visitantes, tá? Entendam também que uma coisa, aproveitando a deixa, eu quero falar que não é só a empresa, não é só o condutor, são também as pessoas que visitam o destino que têm que ter cuidado, né? Muitas vezes até em comentários, em avaliações, né? Entendo que a todo o esforço para chegar naquele ponto, entendo que às vezes não é o profissional que tem culpa da estrada não ter uma boa pavimentação, não é o profissional que não tem culpa por o destino não ter uma infraestrutura ainda, né? Mas o destino tem aquela beleza maravilhosa e é feito um esforço imensurável dessas empresas, desses profissionais, para tentar trazer uma satisfação e uma busca da expectativa que as pessoas trazem ao visitar o nosso destino, né? Agradeço a oportunidade, entendo que segurança realmente é importante, tá? E é para todos, né? E muito obrigado, valeu, galera! Valeu, segura!
Valeu, Luca. E no final das contas, nosso destino é natureza, né, mano? É isso aí, galera. Obrigado pra quem ouviu até agora e até a próxima na Rádio Outdoor.
Esse podcast é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos aparados da serra.